Boa noite. A semana passada não pudemos estar aqui presentes, por razões de força maior, e esta semana não vai estar o José Eduardo Martins. E nós vamos de férias. Portanto, depois de, basicamente, viemos aqui para dizer até já, mas entretanto, na próxima hora vamos falar de algumas coisas. Alguns temas vamos buscar à semana que passou. Um deles é os resultados do Conselho Europeu. Não vamos discutir apenas, vamos também discutir que dinheiro, quanto dinheiro é que chega e como é que ele se gasta. Também falaremos seguramente do que perdemos no orçamento plurianual, mas, pelo menos para mim, o mais interessante será falar também dos condicionalismos e do reforço de poder de uma minoria na Europa. Este será o terceiro tema deste programa, na terceira parte. O segundo tema, vamos falar do apelo que António Costa fez para uma nova geringonça, portanto uma nova dramatização, no momento em que começa a ser provável que o PSD, que Rui Rio, comece a ter cada vez menos espaço de manobra para viabilizar orçamentos de Estado. Mas na primeira parte falaremos do fim dos debates quinzenais. No momento em que o Governo se furta ao escrutínio com a ajuda de Rui Rio, e em que o debate sai, o debate político perde espaço na Assembleia da República, o que implica, eu vou começar contigo, Francisco, o que implica alguma desinstitucionalização da política, já que o debate cotidiano, aquele dos assuntos da semana, se quisermos, ou dos 15 dias, acabam por sair um pouco do debate político, do debate parlamentar, na ilusão, penso eu, ou na esperança, de que o Parlamento se dedica às altas questões, apenas às altas questões da nação. Tu consideras, eu ouvi algumas pessoas, eu tenho uma posição bastante, muitíssimo crítica em relação a esta decisão, mas no debate político há sempre aquela, consegue-se sempre dar aquele passo para o absoluto exagero, como se isto fosse o maior ataque à democracia. Imagino que tu não acompanhas a ideia de que isto é um ataque à democracia, não sei se é um ataque à democracia parlamentar, poderá ser, mas à democracia talvez seja um pouco excessivo, não é? Nós vivemos 30 anos sem debates quinzenais e éramos um país democrático, mas porquê é que achas que isto aconteceu e quais é que achas que são os principais perigos desta decisão?
Eu não acho que seja um ataque à democracia no sentido em que a democracia esteja em perigo, mas é obviamente...
É só isso que eu estava a querer...
É obviamente um recuo democrático, sim, importante, e com todas as letras eu quero dizer que pela primeira vez, ou melhor, pela primeira vez desde que foi obrigatório usar máscaras, as máscaras fizeram sentido naquela Assembleia, porque muitos dos deputados, a maior parte dos deputados do PS e do PSD, deram-lhes bom uso a tapar a cara de vergonha. Porque foi isso que aconteceu ali. O que nós vimos foi uma cena absolutamente surreal de um Parlamento, por sua iniciativa, mais do que isso, por iniciativa do maior partido da oposição, do seu líder, decidir que quer ter menos poderes de escrutínio e de influência sobre as decisões do governo, sobre a ação do governo, e ainda para mais, e aqui é que é grave, não é só a decisão em si, é a decisão e como ela foi justificada por Rui Rio, que é o primeiro-ministro não tem que andar, tem é que trabalhar, não pode passar o tempo no Parlamento a ouvir a gritaria dos deputados, que é a crítica de catálogo antidemocrática dos regimes autoritários.
E de alguns ex-primeiro-ministros, como o Deixem-me Trabalhar...
Foi completamente diferente.
O caso era bastante
Era completamente
não punha lá os pés, também não ia ao Parlamento.
Era completamente diferente.
Foste anticavaquista, não renegues esse teu passado.
Não, mas acho que é...
É o mesmo espírito.
Mas eu não via o PSD, nesse tempo, sinceramente, se houvesse debates quinzenais...
O primeiro-ministro ia lá uma vez por ano.
Não, mas principalmente se estivesse na oposição.
Ia lá uma vez por ano a partir de 93. Sim. O debate do Estado da Nação foi instituído em 93.
Antes só ia
ou no orçamento do Estado.
Mas tu vias Cavaco Silva ou alguém do PSD estando na oposição...
Cavaco Silva acredita na democracia quando está na oposição.
O nível quase distópico do que aconteceu na semana passada no Parlamento é este. É o líder do principal partido da oposição a dizer: eu quero o primeiro-ministro aqui menos vezes, porque não quero confrontá-lo tantas vezes como tu
falaste
agora.
Tu falaste dos deputados terem vergonha, mas é curioso que ainda por cima houve mais deputados do Partido Socialista a votar contra do que deputados do PSD, o que é ainda mais estranho.
Houve deputados que acreditavam naquela ideia por entenderem que ela era boa para a estabilidade do regime, provavelmente, ou seguramente. Mas houve deputados também que acharam que aquilo era importante por causa da estabilidade do seu lugarzinho. E, portanto, ou melhor, aquilo ou a disciplina de voto era importante para... Mas deixa-me só dizer o seguinte, aquilo fez-me lembrar uma frase que eu gosto muito e fui recuperá-la, não a sabia exatamente de cor, do Tocqueville na democracia na América, que diz qualquer coisa como aquilo que eu receio na democracia, ao contrário do que era a crítica dos autoritários da Europa, não é a fraqueza da democracia, é a sua irresistível força. Aquilo que amedrontava o Tocqueville, e que ele escreveu num capítulo que eu acho muito importante da história da democracia, que é o capítulo sobre a tirania, o conceito da tirania da maioria, é que não era a extrema liberdade que havia nos Estados Unidos o problema da democracia, é o facto das democracias não terem instrumentos suficientes para se defenderem da tirania. E porquê? Porque substituíram o conceito de monarca absoluto pelo conceito de maioria que é infalível, ou supostamente infalível. E aquilo que nós temos sempre que dizer é que a maioria é tão capaz de decisões iníquas como outros regimes, que as minorias têm que ser protegidas, e é precisamente por isso, deixa-me só pôr a coisa desta forma, o Rui Rio, parece-me, e em Portugal existe a ideia de que o conceito democrático de governo da maioria é basicamente interpretado, ou deve ser interpretado da seguinte forma: quem ganha, governa, quem perde, fica ali numa sala de espera a discutir durante 4 anos à espera de poder ir para lá para o governo. Não é verdade, o governo da maioria, o conceito democrático do governo da maioria é: o governo deve, em cada momento, tentar representar o mais possível, o maior número de pessoas possível. E é por isso que o centro da governação não é o executivo, é o Parlamento, com o seu trabalho minucioso de deliberação e síntese, para poder, mesmo que haja um governo minoritário, as decisões do governo possam ter a representação, a maior representação possível. E é por isso que os parlamentos não só devem ser o centro das democracias, como devem ter os maiores poderes possíveis de fiscalização do governo e de dar capacidade às minorias de influenciarem a ação do governo. E é por isso que eu acho que não é um ataque à democracia, no sentido de que nós não vemos chaimites na rua, mas há de facto...
No nosso caso, não são um ataque à democracia. Implantaram, não é? Ou a chaimite.
Sim, mas no outro
sentido. Tanque é mais.
No sentido revolucionário. Não dá ataque à revolução. Não vês camisas negras a marchar pela rua de São Bento Abaixo. Pela rua de São Bento Abaixo. Pela rua de São Bento Abaixo. Espero que não fiques incomodado por eu dizer que é a rua de São Bento, porque vem do rato.
Vem de onde vem? Podias dizer para a rua de São Bento Carlos acima.
Uma má notícia para ti: tanto pode vir do rato como da Lapa, como da.
Como nas células.
Sim, exato.
Pode vir dos dois.
Mas é mais direto do rato. E, portanto,
é elétrico,
sim,
do outro lado.
Também dizer o seguinte, só mesmo para terminar. A única coisa que eu acho surpreendente nisto tudo é as pessoas que ainda se surpreendem por isto ter vindo do Rui Rio. Acho sinceramente, há um artigo hoje que eu acho bastante certeiro, do João Miguel Tavares. Hoje estamos a discutir, a gravar o programa na terça-feira, em que ele basicamente diz que teve uma epifania, que este caso foi uma epifania sobre o Rui Rio para ele, para o João Miguel Tavares. Desde que o Rui Rio saiu da Câmara do Porto, nós já lhe ouvimos de tudo. De tudo.
Ainda quando estava na Câmara do Porto. Ainda quando estava na Câmara do Porto.
Claro.
Tinha uma prática, por exemplo, de não ficava para o parte das reuniões da Assembleia Municipal em que o público usava da palavra. Ilustrando ao mesmo nível de confronto.
Era contra os jornalistas, é contra os juízes, é contra magistrados. Tudo o que seja, aliás, podemos até regressar ao Tocqueville. Tudo o que é.
Sejam forças.
Mas não vou dizer isso que é injusto.
É injusto.
Forças de bloqueio é injusto.
Tudo o que seja.
Checks.
Que colocam em causa a tirania da maioria, o Rui Rio não gosta delas.
Não há surpresa nenhuma.
Na realidade, a minha tese é que o Rui Rio é um Cavaco Silva que entrega poder aos outros. Portanto, é um Cavaco Silva fraco. É um Cavaco falhado. Não um ato falhado, mas um Cavaco falhado.
Ou um Cavaco que está a fazer por antecipação um momento em que acha que vai lá estar.
Nós imaginemos o que é que vai ser.
Faz o raciocínio.
Eu queria constatar, podes falar do que quiseres, evidentemente, mas a parte que o Francisco não falou, que tem a ver com a desinstitucionalização do conflito. que é uma outra parte que não tem exclusivamente a ver com a fiscalização do governo. Porque o Parlamento, os debates quinzenais, não servem só para fiscalizar o governo.
Eu acho que mais
são primordialmente
o medo do conflito.
Mas é um momento, se quisermos, não digo por excelência, porque existem vários outros, até porque veremos o quinzenal mensal, portanto, agora a periodicidade já não nos serve para descrevermos. O debate com o Primeiro-Ministro é um momento com uma figura,
com uma função
específica, diferente, por exemplo, de uma moção de censura. Uma moção de censura, por exemplo, é que é mesmo para chamar à pedra, para responsabilizar por aquele ato ou por aquela política pública que correu mal, ou no momento em que quem a propõe entende que o governo está em crise. Aqui é o cotidiano, é a regularidade.
Porque dessa
fiscalização, em termos de normalidade, sem necessidade de um conflito latente.
Um dos grandes argumentos em defesa de dois em dois meses é a ideia, é obviamente uma ilusão do meu ponto de vista, que é pelo menos ali discutem-se os grandes temas e não aquilo que se chamou o soundbite, a chicana política. Ora, aquilo que eu te queria apelar a que falasses, depois falas do que quiseres, é a chicana política. Eu sei que isto é muito difícil de dizer. Faz parte do confronto político, faz parte do debate político.
O ritual.
Ela vai acontecer na mesma, só que no Twitter...
Ou noutros debates parlamentares.
Ela vai existir, porque
mas
ela faz...
A ideia
de que as pessoas só debatem para discutir coisas grandiosas é uma ideia absurda. As pessoas debatem...
O caso exemplar de Inglaterra. Todas as semanas não há um grande debate filosófico a ter sobre grandes questões do nosso tempo.
Há um debate sobre a atualidade que faz sentido. Um debate curto sobre a atualidade.
E aqui a questão já lá vou.
Mostra aos cidadãos que há o conflito com o seu lado democrático.
E é ali que acontece, não acontece só na televisão.
Há aqui um momento adicional já agora. Nós em 2015 fizemos um exercício.
Tu votaste contra já agora.
Já agora faço a declaração de interesse toda. Eu coordenei o grupo de trabalho que reviu o regimento, que desde novembro, logo quando se colocou um primeiro problema que tinha a ver com os deputados e os representantes e com o seu estatuto parlamentar, fez uma primeira fase de revisão para ver qual é que era o grau de intervenção que poderiam ter. A composição do Parlamento mudou substancialmente e isso não estava devidamente acautelado, e somos hoje dos parlamentos que têm mais espaço e mais tempo para deputados únicos representantes, quando pela Europa fora, regra geral, pede-se um grupo parlamentar para muitos dos poderes que os chamados DURP têm para exercer. Os próprios deputados não inscritos, entretanto, na altura não havia nenhum, entretanto já há duas deputadas não inscritas novamente. Portanto, nesse aspecto até se alargou a qualidade da participação. O regimento não era revisto desde 2007 e muito do esforço que se procurou alcançar era no sentido de ter tempo para o debate de minúcia e de atividade legislativa que o Parlamento infelizmente não tem tido. Todos os debates sobre legislação, regra geral, são aquela grelha chapa 5 de 3 minutos para todos os partidos, não permite aprofundar discussões importantes. Por exemplo, nós discutimos a lei da nacionalidade ainda há pouco tempo, alterámo-la a semana passada, mas o debate em plenário, na generalidade, foi 3 minutos para cada partido, com um bónus adicional de 1 minuto para quem era proponente. Portanto, manifestamente havia uma desadequação da distribuição do tempo parlamentar. E é nesse contexto que surgiu, entre outras coisas, a ideia de olhar para a forma de prestação de contas do Governo na Assembleia, nomeadamente valorizando uma coisa que foi introduzida em 2007 no regimento, mas tinha caído em desuso, que são os debates com os ministros, para fazer esse tal debate setorial detalhado. E, de facto, eu até me espelho muito na posição que o PCP acabou por referir no final, e, portanto, tudo isto somado e dividido, o PCP até sublinhou e sintetizava bem o que eu acho sobre o tema, que é, no fundo, passar à mensalidade como contrapartida para a ideia de ter também os ministros com a mesma regularidade no Parlamento, era um exercício que me parecia alcançável e razoável. Ou seja, continuávamos a ter a regularidade que durante vários anos funcionou e era a marca da vinda do Primeiro-Ministro ao Parlamento. Devo recordar, em 93 nasceu o debate do Estado da Nação, uma vez por ano. Em 95, com Guterres, o Primeiro-Ministro passou a ir uma vez por mês. Em 2007, na reforma do regimento, que foi coordenada por António José Seguro, no tempo de José Sócrates, nasceram então os debates quinzenais. Portanto, até da história dos últimos anos, o que tínhamos mais experiência até o debate mensal e, associada a esta ideia de que os ministros também viriam, era um equilíbrio razoável. O PCP até deu nota que para isto havia disponibilidade. O quinzenal por si não era um fetiche, não era incontornável, mas de mensalidade garantia alguma possibilidade de escrutínio. Agora, obviamente que no contexto global e não havendo este... Ou seja, consigo olhar para aquilo que é o balanço final e dizer fica desequilibrado. E, portanto, fica manifestamente desequilibrado. E, portanto, inquina, se quisermos, o exercício e o esforço que se tentou nesta revisão do regimento de reforçar a capacidade de intervenção dos deputados únicos, ter tempo disponível para o debate legislativo e por aí fora. E, infelizmente, fica manchado por um tema que era razoavelmente secundário. Agora, o teu ponto e a questão da desinstitucionalização até se compreende pouco num contexto em que, em 2015, se valorizou o Parlamento como local onde se formam os governos. Ou seja, se em 2015 se assumiu a ideia de que, bom, o Parlamento, as eleições não são eleições para primeiro-ministro, primeiro-ministro. Elegemos deputados.
Tu achas que foi por isso que fez a geringonça? Não sei. Não estou em governo.
Francisco, mas a forma como a tua instituição. Como as tuas instituições.
Não é estranho que António Costa tenha aderido a esta.
A forma como as instituições funcionam significa. Ainda para mais, se nasce no Parlamento esta legitimidade, obviamente a capacidade de acompanhamento faz sentido que se mantenha. Hoje, de facto, houve vários fatores que aumentaram, desequilibraram as contas de 2007. Por exemplo, há um debate que o Primeiro-Ministro tem à Assembleia para discutir e preparar o Conselho Europeu, que, obviamente, quando foi desenhado em 2007, não havia Conselhos Europeus 3 a 4, 5 vezes por semestre. E, portanto, obviamente, deixou de fazer sentido o modelo em que o Primeiro-Ministro estava sistematicamente, até em debates pouco participados, normalmente eram a seguir ao debate quinzenal, os deputados saíam, ficavam poucos deputados a acompanhar e, portanto, efetivamente havia aqui um reequilíbrio que se tinha que alcançar. Olhando para o direito comparado, efetivamente são todos os modelos conhecidos. O Reino Unido tem a tradição do Prime Minister's Questions todas as semanas, há vários países que a têm todas as semanas, há países que a só têm 3 vezes por ano, é o caso da Alemanha, há quem o faça mensalmente, portanto, o ponto não é tanto necessariamente a periodicidade, tem a ver
onde é que estás,
onde é que estás e para onde é que vais. Ou seja, tem a ver também, tem um lado a ver com a evolução do caminho que fizeste
e, não é só
e
isso,
tem a ver com a necessidade que eu acho que neste momento especialmente, acho que neste momento em especial, em que temos a extrema-direita representada no Parlamento pela primeira vez, o sinal vai ao arrepio, pensou, das necessidades do debate parlamentar, porque não é o... Importa que o debate se faça ali naquela sede, que sejam chamados à pedra aqueles que estão contra a democracia, certo, seja dito.
O problema é a justificação, para mim, o grande problema é a justificação.
Mas a justificação do Rio, a ideia do parece que o Primeiro-Ministro não trabalha quando está a debater, está a trabalhar. E o debate é relevante. E é curioso, há aqui um elemento que eu acho que nesta discussão há muitas coisas para dizer, mas há uma que é até um bocadinho contraditória, que é esta ideia, bom, a chicana. Ora, o debate vai passar a ter o dobro do tempo. Ou seja, o Primeiro-Ministro virá de 2 em 2 meses. Mas a ideia de que se compensa isto de alguma forma, tendo uma segunda ronda, de facto permite aprofundar o debate. Mas os deputados que queiram fazer chincana...
Fazem na mesma.
Ou seja, aqueles que não estão empenhados num debate sério, que querem fazer o soundbite, que querem só fazer elevar a sua voz, e que vão ser julgados por isso, vão ser julgados por terem desaproveitado a oportunidade de fazer a pergunta preparada e efetivamente fazer a pergunta certa... Continuam a não fazê-lo porque estão a trabalhar para o YouTube, que estão a trabalhar para os seus canais e para a distribuição junto dos seus seguidores, que já a fazem de qualquer forma. Portanto, dessa perspectiva, não é
antigo. Deixa-me só dizer, a ideia de que tu, se a motivação, eu não faço ideia se foi ou não foi, não faço mesmo ideia, não estou a ser sonso. Se houve uma tentativa de prejudicar por parte do Rui Rio, que é evidentemente quem está a sofrer mais a pressão à direita da Iniciativa Liberal e do Chega.
Não é necessário, eu acho, enfim, não é para picar, acho que o CDS sofre muito mais direito.
Sim, não, está bem, mas o CDS não esteve envolvido nesta decisão.
O CDS, portanto, sofre muito mais com isso.
O CDS tem culpa de quase tudo, mas desta parte não.
Não,
tem.
Não.
Não tem. Até tem culpa da sua própria desgraça, mas neste caso não tem.
Isto é tudo responsabilidade de Daniel Oliveira. Eu só fiz um comentário perfeitamente objetivo.
Não, mas neste caso não.
Sem qualquer
não, nós somos um partido pela responsabilidade individual. Eu não vou só com António Costa que vou agora arranjar. Desculpas.
Deixa-me só dizer isto. Há uma, apesar de tudo, uma vantagem. Tudo aquilo que o próprio André Ventura faz no Parlamento. Tudo aquilo que o André Ventura faz no Parlamento, há uma vantagem de o fazer no Parlamento. No Parlamento ele vale os votos que teve. Vale aqueles votos que teve. Enquanto nas redes sociais, onde faz o resto do debate,
fabrica um espaço que não tem.
Podem ser milhões de pessoas. Ou seja, aquele é o espaço onde ele está reduzido ao poder que tem, terá outro, noutras eleições, mas a realidade, ao que ele é realmente. A ideia, por isso é que eu acho que a desinstitucionalização do debate político é uma coisa, aliás, como se viu com a Frente Nacional em França, que fizeram sistemas eleitorais para impedir que a Frente Nacional entrasse no
mais
Parlamento.
Ou menos, o sistema nacional,
foi terrível.
O sistema eleitoral clássico deixava de fora. Houve uma altura em que o Mitterrand fez a tentação de criar a proporcionalidade, precisamente por criar a canelada à direita, e levou a que a Frente Nacional nos anos 80 tivesse representação, mas o próprio PSF percebeu logo, alto lá, não dá, e regressaram ao modelo de maioritária duas voltas e a Frente Nacional tem 1, 2, 3, 4 deputados.
O que é mau
no sentido em que tira do espaço.
Nunca se queimou.
E as vezes que se queimou, as vezes esteve no Parlamento Europeu, a Marine Le Pen não teve escândalos de financiamento.
Claro, claro.
A Marine Le Pen não teve escândalos de financiamento precisamente demonstrando que é um partido como os outros.
Exatamente.
E portanto tem que estar dentro do quadro e portanto tem de ser julgado e triado dentro deste quadro. A única coisa que eu queria dar nota era, enfim, não é para reforçar aqui o ponto, mas apesar de tudo, no grupo parlamentar do PS as coisas processaram-se da forma como o PS tem organizado. Há liberdade de voto para os deputados e portanto os deputados tiveram a oportunidade oportunidade de votar no sentido que a sua consciência e a sua interpretação do que esse regimento fazia, e vários votaram contra,
28,
na, votaram sim na especialidade, depois alguns abstiveram, eu abstive-me especificamente na norma, depois votei contra no fim, portanto aquilo foi cruzado, mas talvez cerca de 32, 33 deputados no total que não aderiram, mas fizemos um debate prévio, ou seja, houve uma discussão dentro do grupo parlamentar, não foi imposta disciplina de voto como no PSD, e a maioria enfim, fez a discussão sobre as vantagens e as desvantagens e tomou uma posição sobre qual seria a abordagem. Eu acho que, apesar de tudo, isto é um fator que, concordo ou discordo da decisão, eu democraticamente discordo dela, a vida continua e, portanto, as pessoas não deixam de continuar a colaborar no mesmo grupo parlamentar, as coisas prosseguem, mas, apesar de tudo, há uma diferença muito substancial da forma também como se encara o mandato de cada deputado, e, desse aspecto, eu acho que aí o PS, nesse sentido, fez o que se impõe, que é, no fundo, permitir que a discussão ocorresse e que não fosse ditada da parte do chefe para o seu grupo parlamentar.
E nós regressamos para a segunda parte daqui a pouco para discutirmos a geringonça, o namoro que não é namoro. Até já.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast, em tsf.pt.
Nós regressamos para a segunda parte e vamos desta vez falar do apelo, vamos chamar-lhe assim, do apelo que António Costa fez para uma nova geringonça. É um apelo um pouco estranho. Num momento em que não há qualquer sinal por parte de António Costa de vontade de abrir uma negociação que seria sempre muito mais difícil do que a de 2014, porque nós estamos a falar de 2015, peço desculpa, muito mais difícil do que a de 2015, que estávamos a falar de repor rendimentos, repor direitos, era uma coisa quase auto-evidente para a esquerda.
Quase fazia a si própria, era mais uma questão de metas e calendários. Exato. E escala do que propriamente de objetivos,
aqui,
se quisermos.
Em que estamos a falar de uma crise profunda que aí vem, de dinheiro que vem e que é preciso decidir como é que se gasta, como é que vai ser alocado, etc, etc. Portanto, é um debate muitíssimo mais difícil do ponto de vista político, com as clivagens que existem à esquerda. Seria de esperar que António Costa, se realmente quisesse uma geringonça, tivesse dado sinais de querer abrir um processo negocial que seria bastante complexo. Não só não o deu logo quando foi o começo do governo, mas andemos em frente em relação a isto, como não o deu recentemente em nenhum momento. Portanto, este apelo, a mim parece-me, e portanto a minha pergunta vai em jeito de afirmação, não me parece só...
Que
é estranho, não é?
É invulgar.
Não parece apenas inconsequente. Que isso seria, pronto, menos mau. Parece-me apenas uma tentativa, uma tática que António Costa já tentou várias vezes, mas que agora parece-me que vai tentar levar um pouco mais longe, de responsabilização prévia da esquerda para não ter que negociar. Dizendo, basicamente, não é com o PSD que eu conto, o que eu conto é com a esquerda e, portanto, a esquerda tem o dever de aprovar. É verdade, do meu ponto de vista, que o Bloco de Esquerda pôs-se a jeito ao aprovar o orçamento de 2020, coisa que eu acho que fez mal.
Absteve-se.
Ao viabilizar o orçamento de 2020, coisa que eu acho que fez mal, sem que houvesse um processo negocial real, portanto, criou uma narrativa de que o PCP já saiu, conseguiu sair e que o Bloco de Esquerda está preso. Não achas que, tendo em conta o tempo que aí vem, seria útil que o Partido Socialista e o Governo quisessem mesmo construir uma maioria minimamente estável e que, portanto, pelo menos tentasse um processo negocial sério, e que este tipo de apelo inconsequente tem o efeito exatamente oposto, só cria uma maior instabilidade política?
Vejamos, nos próximos meses confirmarão ou infirmarão a tua tese. Ou seja, neste momento abre-se a fase de discussão e preparação do Orçamento de Estado para 2021, num quadro em que já é mais claro qual é o contexto, e será o tema da terceira parte, do financiamento europeu ou da forma como o apoio à economia surgirá. E uma das coisas que pode ser valorizada, e um dos aspectos e um dos eixos que pode ser prosseguido, é precisamente aquilo que respeita a um aumento substancial potencial de investimento público, com vista a dinamizar a economia, dinamizar o emprego e, obviamente, também cumprir objetivos que são partilhados à esquerda em matéria de serviços públicos, em matéria de infraestruturas e em matéria de prioridades para o desenvolvimento do país. Eu acho que há, portanto, ao contrário do que talvez fosse o caso em 2019, portanto, tu recuaste a 2015, quando praticamente o acordo quase se escrevia a si próprio. Eventualmente era necessário limar os calendários, a forma de execução, mas fundamentalmente era a lógica do virar da página, portanto era um acordo de reversão de grande parte do que tinha sido executado durante a Troika. Sendo certo que depois, ao longo dos últimos 4 anos, foram sendo acrescentadas várias coisas, que a dinâmica da negociação de cada orçamento de Estado, mesmo quando estava, não digo esgotado, mas quando estava muito, digamos, enfim, tinha um grau de execução e de implementação elevado do que estava no acordo inicial, foi sempre possível encontrar novas fontes de acordo, novas áreas políticas para desenvolver políticas públicas e acordos à esquerda. 2019 não foi assim. 2019, efetivamente, o que sai das eleições é um xadrez político muito diferente, em que a forma de construção desse xadrez político acaba sem acordo formalizado, escrito, com a vontade de continuar a manter o espírito, mas sem o texto, e que, como vimos, enfim, o resultado final, levando a esse objetivo, podemos estar aqui a imputar, se a responsabilidade é aqui e acolá, enfim, faremos leituras que não serão totalmente coincidentes, e por isso é que estamos ambos aqui, para não estarem duas cópias de Daniel Oliveira ou de Pedro Delgado Alves, as pessoas beneficiam seguramente da diversidade, mas agora temos um momento político substancialmente diferente. Temos um momento político provocado por aquela que é, sem dúvida, a maior crise repentina, súbita, da história da democracia. Se até podemos recuar mais anos atrás para ver uma alteração desta escala, não só entre nós, à escala europeia, à escala global, e que, portanto, exige respostas diferentes, e que tem, até ao momento, enfim, nós não digo que estejamos num limbo, mas estamos ainda, em grande medida, no hall de entrada desta crise, no sentido em que apenas estamos a ver as medidas paliativas imediatas, ainda estamos a explorar aquilo que vão ser as medidas dos próximos meses, e qual vai ser o verdadeiro impacto do Covid e da Covid e do abrandamento da economia no tecido económico, realmente. Eu acho que ainda piores notícias ainda estão a caminho, acho que os próximos meses vão ser mais duros do que este até agora, portanto nós ainda estamos, como digo, na antecâmara, nem ao hall de entrada, muito provavelmente é a antecâmara, e aqui de facto surge um momento em que é fundamental que à esquerda, no PS e nos restantes partidos, tome consciência da gravidade do momento. Tivemos num debate em tempos em que, já não lembro onde é que foi, era o lançamento do número da manifesta, em que se não foste tu, acho que tu a partir da plateia, alguém sublinhava uma coisa que era fundamental. O grande desafio às geringonças...
Estavas
amordaçado na cave.
Por acaso foi numa cave.
Também era numa cave, efetivamente.
Esta não foi numa cave, foi na Cinemateca.
Não, esta que estou a referir foi...
Ah, então peço desculpa.
Pronto, enfim, isto interessa imenso aos nossos ouvintes e telespectadores.
Deixa-me só dizer uma coisa para o meu eleitorado. Eu só dizer que eu fui porque encontrei o Daniel e precisava de fazer horas para ir até ao comboio. É verdade. Estava a chover cá fora e, portanto...
Estás a ver a mentira, mas tudo
bem. Deixa-me o rapaz...
Mas era quase
aqui para estar
frio.
Justificar.
Estava frio.
Estava muito frio, pronto. Em que o grande desafio... Eu não me esqueci do que
estava lá um amigo no Nutelos.
Não me esqueci do que
eu comecei a discutir política no liceu.
Isto continua a interessar imenso.
Cada vez mais, parece. Parece que os programas em que o entrevistado de repente começa a falar sobre a sua infância e esquece o entrevistador.
Como é que é a direita que interessa à esquerda?
Mas qual era o ponto? O que é que foi dito? Conseguimos esquecer. O grande desafio é governar em crise. E o grande desafio e a capacidade de gerar políticas alternativas
em crise e de repente com muito dinheiro, que não é um pormenor.
Calma, porque isso é outro fator, mas isso ficará talvez para a terceira parte. Esse é, por um lado, o desafio. E, por outro lado, a ideia que importa não esquecer que podemos ter, com todo o respeito, mas podemos ter uma direita com pezinhos de lã nesta fase. Não há problema nenhum. Nós não estamos interessados em reformas estruturais que sejam prejudiciais. A austeridade nem pensar, mas de facto, o discurso da direita antes de 2011, antes das eleições, na antecâmara das eleições e de todo o processo, era também, não vai haver corte de salário algum, não vai haver qualquer austeridade, não vai haver recrudescimento de serviços públicos, e depois, efetivamente, a implementação era uma coisa completamente
completamente
distinta.
E esta é a melhor forma de abrir uma conversa com a esquerda, com desafios no Parlamento.
Mas os desafios no Parlamento nem foi no Parlamento e foi no contexto. E já começaram reuniões formais de preparação daquilo que vai ser o Orçamento de Estado.
Não, mas já estamos a discutir uma coisa um bocadinho maior do que o Orçamento de Estado.
Não só o Orçamento de Estado, mas o Orçamento Orçamento de Estado é a primeira barreira. É a primeira barreira, no sentido, é o primeiro grande documento que vai carecer de decisão política, de votos, e portanto para passar, e em que esse processo já não é só uma bravata ou não é só um anúncio no Parlamento, longe disso. Há reuniões em curso, e já teve lugar a primeira, e portanto há uma preparação do Orçamento de Estado em que foi escolhida a via à esquerda para fazer a aprovação desse Orçamento de Estado e para viabilizar uma governação dessa natureza. Agora, será a geringonça que foi? Não, o passado não volta atrás. E, portanto, as coisas são diferentes, os agentes políticos mudam, as suas tomadas de posição variam, portanto, não se regressa ao passado e não vamos ter aquela ideia que vamos voltar a ser felizes como fomos entre 2015 e 2019. Temos é que encontrar formas diferentes de, num momento extraordinariamente difícil, não perder de vista o objetivo de governar dentro da matriz partilhada pelos partidos à esquerda e aquela, enfim, aquela parte da matriz do PS que eu acho que é dominante, na qual me revejo, e que opta pelas políticas públicas do socialismo democrático.
É, antes de passar ao camarada Francisco Mendes da Silva, se é para te tremar, é para te levar até ao fundo.
Nem o deixam entrar, nem o deixam entrar no perímetro da cidade.
Depois nós só nos vamos rever na festa do Avante, não é? Antes do programa. Mas antes de começar, deixa-me só dizer, eu...
Ele este ano não vai ao acampamento do Bloco.
Não vai ao
acampamento. Foi online, estive lá, obviamente. Acompanhei online.
Antes,
aprendi muito sobre táticas de...
Subversão civil. Com ficar deitadinho nas passagens de peões.
Isso já sabia, ficar deitadinho, já sabia, mas passagens de peões é que não.
Estamos a afastar-nos. Antes de passar para ti, quero só dizer, eu espero... Que o Bloco de Esquerda, a questão põe-se mais com o Bloco de Esquerda porque o PCP pôs-se fora logo no início, que defina linhas vermelhas muito claras e defina o mais depressa possível, porque eu acho que não é mau só para o Bloco de Esquerda, é mau para a situação política se um partido se deixa arrastar ao fim, nos próximos anos de crise, para uma situação em que aprova orçamentos apenas para não abrir uma crise, porque constrói uma maioria que não existe. Ou seja, as maiorias devem ser construídas com base na negociação, não com base na chantagem, porque senão corresponde a uma maioria que não existe na sociedade, que não é uma maioria democraticamente sufragada. E eu espero que o Bloco...
Deixa-me só
terminar.
Repara, o fator de estabilidade política também...
Mas tu não podes...
Não é aquele no qual eu acho que se deve justificar um orçamento. Não estou a aderir a essa ideia. Mas também num momento de crises especialmente dura e grave, não é um elemento tão marciano e tão fora da caixa quanto tu estás a pintá-lo.
Tu não podes é fazer isso à custa de destruir pequenos partidos, porque pondo-os a aprovar orçamentos com os quais nunca concordam, destróis, empobreces a democracia, pondo-os numa situação de chantagem. Portanto, mas eu espero que o Bloco...
Se o ponto de cedência for de tal ordem que se anule a posição contributo que os pequenos partidos podem trazer ao Orçamento de Estado modificando.
Eu estou a pegar no último orçamento. E no último orçamento, o Bloco de Esquerda viabilizou o orçamento sem conseguir praticamente nada. Viabilizou o orçamento sem nenhuma conquista e, aliás, o Partido Socialista, o António Costa, fez questão de não lhe dar nenhuma para que a viabilização do orçamento fosse um momento de humilhação do que considera um adversário político. E, partindo daí, eu espero que o Bloco de Esquerda defina condições prévias, que não são obrigatoriamente condições financeiras num momento de crise. Podem ser, por exemplo, na área onde não conseguiu coisas no passado que têm a ver com a legislação laboral. Pode utilizar a questão da legislação laboral para aprovar orçamentos. Acho que seria uma boa forma de fazer sentido a participação, ou então entregar ao Partido Socialista a situação, até porque não pode haver uma crise. Tem uma vantagem, o Bloco de Esquerda tem, como teve no último orçamento, e é a última vez que vai ter, a vantagem de o Parlamento não pode ser dissolvido.
Não pode ser dissolvido.
Não ficas à prova de crise, ficas à prova de dissolução, que é diferente. Queres a presidência da União Europeia no próximo ano.
Não é isso, é que deixa o Partido Socialista numa situação um pouco mais difícil do que ir para eleições, que provavelmente o Partido Socialista não se importaria. Francisco, desculpa lá, temos tomado este tempo também, é um assunto mais à esquerda, desculpa.
Mas temos todo o gosto em ter-te connosco.
Camarada, entendo-te aqui. Isto é mesmo como destruir a tua vida política.
Que vida política?
Pois, exato. E a minha pergunta tem um bocado a ver com isto. Se não há o risco de... Duas coisas em simultâneo. Não há o risco de termos
uma situação de instabilidade política sem uma maioria minimamente clara, nem que seja indicativa, nem que seja permanente, num momento em que vamos atravessar uma crise e há muito dinheiro para gastar, vamos pôr assim, ou para investir, como se queira, por um lado, e portanto estamos muito mais sujeitos a jogos políticos do que se houver uma maioria minimamente estável, e por outro, se também não há o risco, num momento que vem uma crise, termos uma situação onde há partes do Parlamento que estão sob chantagem e não sob participação política. As duas coisas fazem, diz o que quiseres.
A ideia de que não há uma geringonça, a meu ver, é falsa. Há uma geringonça que até tem mais força que a anterior. António Costa beneficia neste momento de uma super geringonça, que é, como nenhum partido tem interesse ou sequer a perspectiva de ganhar o que quer que seja se houvesse uma crise política que levasse a eleições...
Agora nem pode haver eleições, portanto, nem é isso, não é?
António Costa está... Não, mas mesmo antes disso, viu-se antes. Viu-se, quer dizer, por exemplo, na negociação do último orçamento, como até o CDS foi a correr para salvar o orçamento no caso do IVA da eletricidade. Portanto, sim, o Partido Socialista, neste momento...
E também não podia haver eleições.
O Partido Socialista...
Os 6 meses seguintes.
Certo, mas mais uma razão para se calhar então não havia eleições, mais uma razão para
não,
o CDS cá não fazer isso. Entre, pá, quer dizer, vocês querem governar à esquerda, governem com a esquerda. E portanto, como me parece que, e se as sondagens se mantiverem mais ou menos assim, como nenhum partido tem vantagem em ir para eleições, ou não vai ter nos próximos tempos, António Costa está nas suas 7 quintas, até porque António Costa já deu sinais de que não quer ficar propriamente para a história como um grande reformista. E, portanto, como quer, essencialmente, a manutenção no poder, e é isso que a máquina
grande do reformista
PS...
pode ser para qualquer lado, espera, no teu caso, não tem que ser só reformista,
não,
das formas que a direita
defende. Certo, reformista no sentido, sim, não quer ficar para a história como Guterres, como tentou ficar Guterres, ou como Sócrates, se calhar em sentido contrário, sim, tentou, como quer ser aquilo que sempre foi, que é um gestor da circunstância, vive bem com isso. Há de chegar, nos momentos, eu não tenho dúvidas nenhumas que o orçamento vai passar muito provavelmente com os votos, essencialmente com os votos da esquerda, e António Costa vive feliz neste rame-rame da, que eu já chamei, aliás, num artigo que escrevi, a super geringonça. A questão que se vai colocar à esquerda é, e tinha aqui apontado para dizer isso, e é exatamente aquilo que o Daniel disse, há de chegar um momento, é que para além desta, quanto à esquerda, para além do problema de não ganhar nada, pode ainda ficar com o ónus, ou poderá em abstrato ficar com o ónus, como ficou, por exemplo, o Bloco de Esquerda, não acho que fizeste essa luta, quando foi no pré-Troika, que ficou com o ónus de ter entregado o poder à direita. Neste momento não tem esse problema, porque não parece que a direita se vai entender para uma alternativa, não dá sinais, pelo menos quanto a isso, mas pode chegar ao momento em que isso, o Bloco de Esquerda e o PC fiquem divididos entre não ter o ónus de dar o poder à direita, mas... Não estou a dizer que seja para breve, mas há de haver um momento em que o Bloco de Esquerda, cansado, e o PC cansados de ficarem reféns do PS, de estarem sempre a fazerem parte de uma maioria artificial, uma maioria que não existe, como tu dizes, mas que permite ao PS ir governando, ser uma espécie de mordomos, que ficam com as culpas, e com que ficam com as culpas de tudo, e estão lá para servir e para ficar com as culpas... Há de um momento em que o Bloco de Esquerda e o PC possam pensar, se calhar mais vale haver aqui um momento de ruptura, que dê momentaneamente, circunstancialmente, temporariamente, o poder à direita, para as relações de força à esquerda terem um reset. Onde é que eu acho que também o Partido Socialista, isto pode ser daqui a um ano, como pode ser daqui a 5 ou 10, onde é que eu acho que o Partido Socialista também pode ser salvo aí? É que, muito provavelmente, nesse momento, entregar o poder à direita não será entregar o poder ao PSD e ao CDS. Poderá ser entregar o poder a estes dois partidos ou a um deles,
com o Chega.
E aí, e por isso é que eu, como já disse aqui, acho que mais que uma vez, interessa ao Partido Socialista, e tem feito isso tudo, quer no Parlamento e não só, para fazer crescer o Chega.
Como interessou ao Macron ter a extrema-direita como adversário.
Se bem que deixa-me dizer uma coisa, as pessoas não estão sempre a pensar no Chega e o challenge que faz ao CDS. Não tenho dúvidas nenhumas, basta falar com as bases do PSD, com os quadros intermédios, com presidentes de distrital e presidentes de concelhia, e todos eles estão bastante descansados com o Chega. Porque têm aquela teoria, porque duas coisas. Primeiro têm aquela teoria que eu acho que é um bocado falsa, de quando ele lá chegar ele mudara-se.
Uhum.
E porque estão a preparar o terreno para uma coligação com o Chega. Não é o problema do CDS, que tem um problema com o Chega, porque, apesar de tudo, eu acho que, de certa forma, falsamente acha que o Chega é um sucedâneo ideológico, e portanto o CDS vive mais desconfortável com o Chega do que de longe,
Chega
do que o PSD.
Vai buscar mais eleitorado ao CDS neste momento.
Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Estás completamente enganado, e recomendo que dês uma volta se quiseres comigo por grande parte do território.
Francisco, o ponto não é esse. Obviamente que vai buscar eleitorado ao PSD, mas em termos de proporção. Mas em termos de proporção. Mas tem sempre muito cuidado. Mas tem sempre muito cuidado com o PSD.
E na
Figueira
Suburbana.
É à direita. É à direita que vai se buscar. É que também há pessoas de direita a votar na cintura industrial. Não é verdade que está a buscar
em Setúbal, por exemplo.
Ou seja, por exemplo, o CDS é mais forte, o Chega é mais fraco.
A nossa realidade do Chega é mais parecido. Não façam aqui paralelos, não temos tempo, mas o Chega é mais parecido, se quiseres, com a realidade da extrema-direita aqui, é mais parecido com a realidade brasileira do que com a realidade francesa. Até porque nós não temos operários, e isso faz toda a diferença. E a extrema-direita francesa cresceu à conta de uma esquerda que não existe em Portugal, praticamente, que é uma esquerda operária que não existe, porque Portugal não é um país industrial. Bem, nós regressamos daqui a pouco para a terceira parte. Já sabem os ouvintes da TSF que poderão ouvir no podcast, quanto a quem está a ver no canal, que é só este intervalo. Na terceira parte vamos discutir os dinheiros da Europa. Até já.
Tudo o que se passa em imagem, em texto, em vídeo e áudio. No computador, telemóvel ou tablet, a marca de sempre. TSF. Todos os noticiários, programas e opinião com assinatura. Em qualquer lado, a qualquer hora, passe em tsf.pt.
Muito boa noite. Regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação para discutir as conclusões do Conselho Europeu. E temos aqui dois eixos diferentes, se quisermos, três eixos diferentes. Um que é a confirmação de que há, por assim dizer, uma mutualização desta dívida, ou seja, do tal passo histórico, onde se faz o que é muita gente, o Francisco não sei, mas eu sempre defendi, e o Pedro também, que é a mutualização de alguma dívida, para que não sejam os países mais fracos a pagar uma fatura em juros, numa enorme pressão que depois não conseguem aguentar. Isso é um passo histórico que eu acho que ninguém, que a maior parte das pessoas não põe em causa. Depois há um segundo fator que tem a ver com este fundo de recuperação, os condicionalismos, e não tem só a ver com os condicionalismos, é a forma como eles querem o supertravão, que não ficou muito claro como é que se destrava o supertravão. A Comissão diz uma coisa, não é exatamente o que está na resolução do Conselho.
E era o principal era o principal pomo de discórdia no quadro
de... Mas não é só o supertravão.
No quadro do Conselho que se prolonga.
Mas não é só o supertravão. É a própria existência de uma maioria qualificada para aprovar os planos nacionais. Ou seja, para simplificar e não complexificar muito isto...
Que é um recuo também em relação a propostas mais avançadas dos frugais.
Mas há aqui uma transferência.
Eu
recuso-me a utilizar a expressão frugais, porque nós comprarmos, não compro mesmo a limites para...
Mas é muito mais rápido quando eu sou a interromper, dizer os frugais, do que tenho que fazer.
Utiliza termos ofensivos como os feudais, como eu utilizo.
Outro termo qualquer, fazer uma nota de rodapé, ao mesmo tempo que estou a interromper, quando estás a dar a palavra ao Francisco. Eu disse frugais, perceberam logo todos, não é? Os feudais?
Os feudais, é o termo feudais. O que é, passou-se para o Conselho coisas que costumam ser o poder da Comissão. Como, por exemplo, a aprovação de planos nacionais. E isto abre perigos imensos. Não estamos sequer a falar de passar para uma maioria, isso seria, se quisermos, uma versão confederal, que eu ouvi várias pessoas saber, ok, temos agora uma versão confederal, afastámo-nos do federalismo e é uma maioria do Conselho que toma decisões individuais. Aqui não é. Porque como é uma maioria qualificada, significa que uma minoria pode chumbar E isto é de um perigo imenso, porque os países competem uns com os outros. E é importante nós não continuarmos a ter, como se viu agora na história das fronteiras, ilusões sobre esta matéria. Os países competem uns com os outros, têm interesses contraditórios uns com os outros. Eu dei um exemplo que não quero que as pessoas prendam. Mas não, não tem que ser o Porto de Sines. É.
Porto de Sines e Porto de Rotterdam.
Não, não tem que ser o Porto de Sines, porque aí começa tudo a discutir comigo. A política portuária não quer discutir isso. É qualquer país que possa competir com o Porto de Rotterdam. Não, provavelmente não será exatamente o caso do Porto de Sines, o bem evidente, o Porto pode, mas eu não quero é aprender-me disso. O Porto, a Holanda, tem interesse em que esse investimento não se faça. E é legítimo que tenha esse interesse, isso não pode é ser forma de travar aquilo que é fundamental para outro país recuperar. Por isso é que eu, que não sou um federalista, acho que há poderes que devem estar na Comissão. Este é o género de poderes que faz todo o sentido, que são decisões particulares, sobre países particulares, não deve ser, muito menos, uma maioria do Conselho. E, por fim, termino, que é a terceira parte, que é os cortes que nós tivemos no orçamento plurianual. Agora vou dizer de cor, penso que foi 7,5% na coesão, 9% na agricultura. Isto, o discurso que foi vendido é, isto é compensado com o fundo de recuperação. Ora, isto não é verdade. Não é verdade por uma simples razão, ainda não é seguro que o fundo de recuperação encontre forma de financiamento própria. Não é seguro. Nem acho que haja qualquer sinal dos tais impostos europeus sobre o digital, etc. São impostos, eu que não sou propriamente favorável a impostos europeus, estes sou, porque são impostos que só podem existir à escala europeia, portanto não substitui funções dos Estados, porque eles não podem cobrar estes impostos. Não há nada de seguro que isto venha a acontecer, o que significa que este dinheiro é dívida que virá, que vai ser compensada em futuros orçamentos plurianuais, portanto não há compensação nenhuma. Desculpa este resumo grande, foi para resolver todas as questões factuais que vocês podem depois disputar. A minha pergunta, Francisco, é que balanço é que fazes em relação aos valores que estão em causa, se achares que isso aqui é relevante, mas sobretudo, porque eu sei que é um assunto que tu gostas de discutir, ao poder que o Conselho ganhou e o que é que isso diz sobre a Europa que nasce, ou que não nasce, mas que vemos pós-Covid?
Sim, é um tema de que eu gosto, mas já não sei se gosto de discutir, porque eu sou obrigado sempre a dizer a mesma coisa, não é? Como tu sabes. E o que eu tenho para dizer, tentando inovar, pelo menos na forma de exposição, é o seguinte. E aproveitando um pouco que tu disseste há pouco, não sabias se era a favor da mutualização da dívida ou de alguma dívida, o que é que seja.
Não sabia, estou a ser sincero, não me lembro qual é a tua posição sobre
isso. O problema não é necessariamente se deve ou não deve haver mutualização da dívida. Em princípio, sou a favor. Acho que é uma medida boa
para, ficamos todos a ganhar, não é?
É uma medida boa para Portugal e faz todo sentido, muito provavelmente, no estado da arte quanto à União Europeia. O meu tema aí foi sempre o de que as
pessoas... Não há almoços grátis, é?
Não, não há almoços grátis, é que nem é isso. Eu, se calhar, mesmo nessa matéria, eu nunca me exprimi suficientemente bem, porque a questão de haver transferência de poderes, porque, ou seja, cada vez que há um movimento federalista para o bem, também há um movimento federalista para o mal. Não é uma questão, não é uma questão de haver contrapartidas. É aqui que eu acho que muitas vezes me exprimi mal. É a consequência lógica. Tu, quando estás a construir, quando estás num momento, e eu acho que este, se calhar não tanto como há muitas vezes, não sei se é um movimento hamiltoniano da União Europeia, mas é um momento de alguma construção constitucional federal. Esta ideia, porque é um momento em que, através de um dos poderes de soberania mais importantes, a emissão de dívida, etc., a União Soviética. Uma boca para a verdade agora. A União Europeia.
Não é preciso levar tão a sério a nossa tentativa de torpedear o teu espaço de inserção política.
Não, velho, tu percebeste mal. Aqui isto,
a subtexto é uma coisa thatcheriana.
Foi.
Teve uma viragem à direita.
Bruxelas é a nova Moscovo.
É um momento em que a União Europeia, ou os países da União Europeia, reconhecem ou assumem ou declaram que estamos todos no mesmo barco. Quando há mutualização da dívida, eles dizem isso. Nós estamos no mesmo barco. E, portanto, a dívida tem que ser comum. Pelo menos aqui.
De primeira, de segunda, há quem esteja no porão.
Não, é que é a mesma coisa, Pedro. Vou estar ao exemplo do Porto, os investimentos.
Sim.
Mas uma democracia é isto. Entre vou dar um exemplo, em Portugal. É óbvio que a União Europeia continua a ser um conflito permanente de diferentes legitimidades constitucionais, diferentes legitimidades democráticas, diferentes legitimidades eleitorais circunstanciais, até porque as pessoas, os holandeses que ali estão, ou os finlandeses, também estão a responder às pessoas que votaram neles, tendo em conta as promessas que eles fizeram.
Junta-se não partilhar, ao contrário de um país, sequer a mesma realidade, informação, etc. Claro, ou seja, nós sabemos mais sobre Estados Montes do que os holandeses sabem sobre Portugal. E isso conta nós de Lisboa.
Claro, a mesma língua, a mesma língua. Mas mesmo em Portugal, na democracia portuguesa, entre gastar-se dinheiro no financiamento da redução dos passos sociais em Lisboa ou uma nova rede viária em Trás-os-Montes, é óbvio que a primeira tem primazia. E porquê? Porque também tem mais poder, como tem mais pessoas, tem mais deputados. É óbvio, e é um problema que nós temos, por exemplo, já que falámos, por exemplo, na primeira parte sobre a melhoria da democracia ou a tentativa de melhorar a democracia, nós temos um problema no nosso regime, que é um sistema em que, como há uma transferência de pessoas permanentemente para o litoral, o próprio número de deputados vai variando.
E o interior despovoa-se e perde representatividade
e perde
política.
E por isso perde investimento. Porque é óbvio, basta Lisboa, Porto e Setúbal para ver. Aliás, a geringonça, quando a geringonça estava no poder, quase 70% dos deputados que influenciavam o poder eram de Lisboa, Porto, Setúbal e Aveiro.
Mas isso também vale, quando...
Não, não é isso.
O ponto é o meu.
Não,
a esquerda,
esquerda
influencia um bocadinho...
Não era o PS, era o PS mais a...
Mais a esquerda.
E isso tinha um problema. Deixa-me terminar.
A inversa não é necessariamente contraditória.
Portanto, quando queres construir uma democracia europeia, também vais ter que perceber que essa democracia vai funcionar como as democracias nacionais.
Mas o que nasce daqui não é uma demais democracia europeia.
Eu não estou a dizer que seja. Estou a dizer que quando se quer... O meu problema, lá está, não é com as medidas concretas. Sim. É com o discurso. E muitos dos arautos da Constituição Europeia e do federalismo nunca tiveram a hombridade e a seriedade intelectual de dizer o que é que significa.
Eu já disse várias vezes.
O que é que significa isto?
Eu não quero ser o cantaque da Europa. Mas aqui até estamos numa coisa um pouco diferente, porque, de facto, o passo que aqui se deu, e corrijo-me se achas que eu estou enganado, e podes também falar do que é que achas destes valores e até cotejar isto com o que aconteceu no orçamento, que ninguém ligou nenhuma, não é? E é bastante importante, porque é mais estrutural. E aí tivemos uma derrota, acho difícil dizer que não tivemos uma derrota, não é? A questão é se tu não achas que o que assistimos aqui é um reforço do poder não só do Conselho, mas de países que até não tinham muita força, como Holanda, Dinamarca,
Áustria
Finlândia. E que ganharam um peso político, o que é bastante preocupante para nós, porque são os países que têm versões que roçam, o discurso da Holanda roça a xenofobia em relação ao Sul, curiosamente acompanhada por muita gente em Portugal, que essa é a coisa que me perturba mais, que é a xenofobia auto-infligida, não é? Portanto, não é uma xenofobia, outra coisa, tem outro nome qualquer, que é haver muitos, mesmo na área, na política, muitos portugueses a dizer excelente, porque nós somos uns madraços, não sabemos gastar o dinheiro, ainda bem
ponhamos
que
na ordem.
Ainda bem que alguém nos ponha na ordem. Devo dizer que isto deve ser das coisas que mais me perturba, porque fico quase sem...
Não é novo.
É bastante típico da elite portuguesa, na realidade. Eu nem sequer ponho só da direita, é da elite
no extremo da península há um povo que não se governa, nem se deixa governar, e recorre sempre a essas frases batidas para mostrar um fatalismo incontornável e inultrapassável, e portanto estamos condenados.
É típico do Império Perdido, não é? Pronto, da maneira como... Mas não é...
Não vamos aqui
fazer detalhes do país no divã.
Eu acho que podes encarar isso dessa perspectiva, e a análise que fazes não está errada. Eu acho é que a análise só a partir desse prisma é insuficiente. Ou seja, os países que surgem como frugais, feudais, poupadinhos, chamemos-lhe o que quisermos, não são propriamente novos nesta categoria ou nesta classificação. Portanto, já tinham posições políticas similares no passado, quando se discutiram Eurobonds no quadro da crise das dívidas, e portanto não estão de repente num sítio onde ficamos surpreendidos por encontrar...
Desta vez derrubaram a Alemanha, que é um pouco diferente, que estava do lado deles antes.
Mas a Alemanha estava do lado... Mas era precisamente esse o ponto de diferença que eu acho que deve ser enfatizado. A Alemanha, neste quadro, mudou... Não, digo radicalmente, mas muito substancialmente da sua posição tradicional, compreendeu que o momento é de crise sem paralelo, crise económica e social provocada pela Covid, mas crise potencial do projeto europeu caso a União Europeia não tivesse capacidade de resposta. E a Alemanha reativou, enfim, com as características que lhe sabemos e com as insuficiências que eventualmente tem, mas reativou o motor e reativou a parceria com a França na forma como prosseguiu e como encarou o processo negocial e federou outros países, especialmente aqueles que, com algum peso ou alguma capacidade de influência, eu até aí acho que não, nesse contexto fizemos parte, se quisermos, de momentos relevantes no processo negocial, juntamente com o Sul, portanto com Espanha e com a Itália, Portugal, Espanha e Itália também fizeram parte, não digo, da vanguarda, mas estavam dentro da solução, e eu acho que esse é o facto que, não digo que desconsideras, que não estavas a pôr em cima da mesa de balanço, que é efetivamente muito relevante, porque manifestamente é isso que produz o resultado histórico de teres alguma mutualização, é isso que permite, se não uma derrota, mas pelo menos a derrota parcial da tese da unanimidade e da tese dos forugais, se quisermos, que cria, na prática, um veto, que acabava por ser, cada Estado tinha a possibilidade de vetar os planos de todos os outros e, apesar de tudo, tu dás um passo atrás nessa linha e dás um passo atrás para algo que está próximo do que tu descreveste como modelo confederal, mas de uma solução partilhada, de gestão partilhada, de algo que é novo, que não constava dos tratados, que estás a implementar pela primeira vez e que tem características muito diferentes das outras fases da construção europeia. Agora, isto mostra é que as tensões a 27 ou a 28 são muito maiores do que as tensões a 6, a 12, a 15 e que tendencialmente a escala do projeto europeu que optou por se alargar e por se alargar a culturas políticas mais até do que a espaços políticos e culturais que não interagem uns com os outros, mas a culturas políticas diferentes em que torna muito pessimista o médio prazo. Não estamos a abordar este assunto, até nem acho que nem falámos sobre ele, ele até de alguma maneira ficou fora da versão final e do debate final. Mas o grupo de Visegrado, e em particular aquilo que a Polónia e a Hungria poderão representar num futuro próximo...
Não falámos aqui da ida à Costa à Hungria, da história da Costa à Hungria, sabemos, fica para outra.
Não falámos desse assunto, é não é isso, mas é um fator importante... Não é tanto
o tema.
Reparem, porque o tema é importante. São temas diferentes, efetivamente. E são temas diferentes, e quem sublinhou que uma coisa é esta negociação desta arquitetura é uma coisa que deve ser encarada de acordo com os seus pressupostos e não deve ser confundida com a outra, não está errado.
Eu concordo, no entanto, com esta posição.
Esta posição está certa. No entanto, o modelo desta natureza vai contaminar. Ou seja, vai ser possível, mais à frente, que uma coisa venha a contaminar a outra quando estes processos decisórios sobre pacotes individuais possam ser utilizados...
E principalmente quando António Costa, há um ano e meio,
como moeda de troca...
E há um ano e meio para fazer o que é que seja com a Hungria.
Mas atenção que, volto a dizer...
Para pessoas de direita, por exemplo, como eu, que andam a criticar publicamente o apoio ao Orbán...
O Francisco, não é o apoio ao Orbán...
A pessoa fica sem tapete,
não é sem tapete, não, Francisco. Colocar a questão nesses termos é errado. O debate que estava a decorrer era sobre aquilo que foi aprovado no Conselho desta semana, que tinha linhas muito claras, que se prendia com a arquitetura institucional e de
António Costa não pode responder ao Rui Tavares como respondeu a dizer que a discussão do Estado de Direito é noutro patamar, quando nesse patamar a União Europeia está há um ano e meio moribunda.
Mas isso é outro aspecto. Calma,
é uma questão de legitimidade e de razão de ser do comentário e da resposta de António Costa.
Não estou sequer a desvalorizar a importância desse debate e volto a dizer,
quando António Costa vier a criticar, quando vocês do PS vierem a criticar a direita, andar com o Orbán e não sei o quê.
Francisco, eu acho que à direita encontramos excelentes exemplos de pessoas que fazem frente ao Orbán e maus exemplos de quem não a faz. E, portanto, eu acho que as críticas não devem se fazer com o rótulo de ser de esquerda ou de direita na testa, mas em função de se... António Costa disse outra coisa que não se deturpa o que disse. No quadro de um debate que era sobre este pacote financeiro, que era sobre o plano de recuperação, apenas sublinhou que as águas são diferentes e se separam. Não está a dizer que uma coisa vai condicionar a outra.
Mas a política também
onde eu estou a chegar e às conclusões... E ele
ter lá ido...
A consequência, ele foi a todos e fez o percurso no contexto da preparação e da ronda por todos os Estados. Portanto, também não parece, agora parece que se selecionou aquela deslocação em particular quando o contexto é outro. Agora, o ponto que eu queria enfatizar e é na linha do que o Daniel estava a dizer é que isto, eles vão se entrecruzar. Este debate, mais cedo ou mais tarde, vai se entrecruzar porque depois outros interesses, e aqui o interesse de não ser sancionado, vai se misturar com os interesses económicos de quem quer determinado perfil de investimento aqui e acolá. E, portanto, obviamente isto vai se misturar e vamos ter dizer, vamos ter politics as usual em que, apesar de tudo, como dizia o Daniel, e também concordando, a Comissão, apesar de tudo, escuda isto melhor. Porque, apesar de tudo, enquanto guardiã dos tratados e defensor do interesse comunitário, parte da defesa do interesse comunitário é a defesa do interesse da coesão. E, portanto, a reconhecer que alguns Estados, efetivamente, devem ser objeto de análise em particular perante o Estado em que se encontram, comparativamente com os restantes, e, portanto, isso é um fator ponderado, e, portanto, está desligada de interesses egoístas ou de interesses individuais, que existem, que são legítimos, mas que condicionam e muito o debate. Portanto, diria que o balanço final disto, e só queria dar uma nota brevíssima, vou tentar ser rapidinho, o grande desafio disto, mas a isto regressaremos, é a forma como é que vamos gerir este valor que nos é alocado, e que, como o Primeiro-Ministro sublinhou, vai ser um desafio brutal, porque a capacidade que teríamos que ter, nós executamos entre 2 mil milhões e 3 mil milhões por ano, e face aquilo que está escalado para os próximos 10, teremos que aumentar a nossa capacidade de discussão, duplicá-la ou triplicá-la, e isso de facto é que vai ser particularmente exigente, e acho que deve motivar um consenso nacional alargado para que haja pelo menos linhas orientadoras comuns a todos, que eu acho que existem, apesar de tudo, e esse é o desafio do debate dos próximos
anos. Já vou dizer só sobre a Hungria uma frase, dizer que...
Em húngaro?
Eu acho que António Costa... Ou seja, é importante onde e como se dizem as coisas, e portanto eu acho que ele esteve mal ao dizê-las como e onde disse, mas eu acho que a Hungria deve ser expulsa da União Europeia e sou contra a utilização de distribuição de recursos para... ou seja, a ditadura não se compra. Não diz, olha, se mantiveres a ditadura eu não te dou dinheiro. Portanto, eu acho que os debates não se devem cruzar e nisso acho que António Costa tem razão. Não o devia ter dito, onde o disse, quando o disse, da maneira forma como eu disse.
Já está há um ano e meio para fazer qualquer coisa. Estamos... Sobre a expulsão da Hungria...
Nós regressamos em setembro. Regressamos em setembro, os quatro, espero eu, mais morenos e menos cansados. Até lá.
É uma opção pelas férias de outras pessoas. Que é o que autoritário. E se uma pessoa, quiser estar.
Ficar dentro de casa. Espero que o Pedro Delgado lá mais branco e nós mais morenos.
Eu nunca pensei. Foi o Gustavo Daniel falar das férias.
Queres
um intelectual.
Totalitário, Daniel.
Tenho mais notícias para dar. As férias foram uma conquista dos trabalhadores. Não é nada um conceito de pequeno burguês.
Intelectual.
Na frente
está sempre.
A Frente Popular Francesa, Léon Blum.
Nós regressamos em setembro, os quatro. Tenham umas excelentes férias.